Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
A entrevista de hoje é economia sobre economia. Na semana passada foi divulgado que o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, caiu 4,1%, e nós vamos repercutir o assunto com o analista, né, em economia, também especialista em banco de varejo. O homem já foi gerente de vários bancos aí, Brasil afora, e está sempre participando conosco, nos dando a honra de trazer informações importantes para o nosso público ouvinte. Valdir Alencar, meu irmão, bom dia, como é que você está? A ligação do Valdir caiu, foi? Vamos retornar a ligação para a gente conversar com o Valdir sobre esse assunto aí. E que especialistas, até o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, né, estava aí prevendo uma queda de até 10% do PIB brasileiro, mas acabou que a queda foi muito menor do que muitos esperavam. O ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ficou satisfeito, né, com... Satisfeito ninguém fica, porque é uma queda de 4,1%, né? É uma das maiores da história, só perdeu para a época aí de Fernando Collor de Mello. Pode retornar, viu, Valdir, para o fixo aqui. Só perdeu para a época em que o Fernando Collor de Mello era o presidente da República, e na época de Dilma Rousseff, 2014 e 2015, o Brasil caiu 3,7% em 2015, 3,7% em 2016, mas não chegou a esse patamar de 4,1%, como aconteceu agora em 2020. Agora, é bom também dizer que em 2014 e 2015 não havia pandemia, foi falta de governança econômica mesmo. Bom, 7h47, vamos aqui manter contato com o Valdir. Ele estava na linha, infelizmente caiu, mas vamos retornar.
Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva, no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Pronto, vamos ver se o Valdir agora está conosco. Valdir, nos escuta?
Escuto sim, Roberto.
Pronto, agora sim. Bom dia, meu irmão. Como é que você analisa, Valdir, essa queda do PIB brasileiro aí nesse primeiro ano de pandemia, porque ninguém sabe mais quando é que vai acabar a pandemia, né? De 4,1%, Valdir.
Olha, primeiro, bom dia para todo mundo da região, o pessoal de Araripina, da minha cidade, né? É um prazer muito grande falar com todos a respeito do PIB brasileiro. É importante que todos nós saibamos o que é um PIB, né? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou uma cidade, né? Geralmente isso é o pai do ano todo, e o cálculo é uma coisa mais aprofundada, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode me ligar, querer explicar como funciona dentro da realidade, como se calcula o PIB de um país. Roberto, com relação ao Brasil, a gente sempre olha esses gráficos, né, sobre o PIB de 2020. É notório, né, que o brasileiro ele se preocupa com muita coisa, chamada aquele efeito manada que assusta o povo, e ele esquece muito rápido do passado. Se você observar, em 2015 e 2016, respectivamente, sem nenhum tipo de crise de saúde como essa atualmente, sem precedentes na história do mundo, né? Porque não é só aqui, é no mundo todo. Em 2015, o PIB despencou 3,5%. Em 2016, despencou 3,3%. Né? Então, isso já não é novidade para nós. Falando em 2020, realmente nós caímos 4,1%, né? Mas se você observar, né? Isso era até motivo de comemoração, podia ir até para a rua e levantar as bandeiras, né? Mas infelizmente o momento não permite. Se você pegar o PIB mundial, você tem ideia, 31 países, os principais países do mundo com relação aos Estados Unidos e China, despencaram mais forte do que o Brasil, né? Arábia Saudita, Alemanha, Espanha, Reino Unido, França, Olha, Austrália, Hong Kong, muitos países grandes despencaram. A Espanha caiu quase 12%, o Reino Unido caiu 10%, a Itália caiu quase 10%, né? Então, assim, o Brasil, ele foi um dos países grandes, nós estamos entre as 10 economias maiores do mundo, que menos caiu, tá certo? Você tem ideia, a própria China, que foi quem originou esse problema para o mundo todo, ele fechou positivo em 2020 mais 2,3%. Sabendo que a China cresce em média por ano 6 a 8%, né? Então ela ficou ali com 2,3% de crescimento positivo, né? Foi o único país do mundo que teve crescimento positivo no PIB. Então, Roberto, em relação à situação que nós convivemos em 2020, a nossa queda é uma queda chamada aquela queda que você cai, mas cai olhando para cima. Você cai de forma sustentada e com ampla condição de reação, Roberto.
É, Valdir, agora eu me lembro que no início do ano passado, você participando aqui no nosso programa, sua previsão era de 3% positivo. Exato. Para o nosso PIB, mas veio a pandemia e jogou tudo abaixo, né? As previsões foram todas abaixo. Agora, esse ano, iniciamos o ano da mesma forma, a previsão dos especialistas, do mercado, Exato. Até do próprio ministro Paulo Guedes, é de subirmos aí, temos aí um PIB positivo de 3%, mas... Já começaram a fechar tudo aí, Valdir. Eu também no povo não vou dizer que eu sou contra nem sou a favor, entendeu? Mas a gente tem que pensar dos dois lados. Agora, como eu sempre disse aqui, o equilíbrio entre a economia e a questão da pandemia, né? Porque senão, por exemplo, a fala do presidente Lula ontem, ex-presidente Lula, ele dizendo, reclamando, criticando a falta de emprego. Tem muito desempregado, realmente tem. Mas aí lá na frente ele disse que é a favor do fechamento do comércio, da indústria e tal, para conter o vírus. Aí eu não sei como é que faz, não, porque assim fechar gera desemprego, quebra a economia. Se não fechar, a economia gera emprego, mas aí, segundo eles, os especialistas, morre mais gente. Aí como é que fica, Valdir?
Olha, Roberto, com relação à fala aí do cidadão que você citou, é lamentável você ter que ver posições infundadas, né? O cara fala uma coisa e lá na frente diz outra que a matemática não fecha, né? Isso é lamentável, porque isso tira, né, aquela visão da boa intenção para a visão política. E isso nós não gostamos, né? Nós queremos sempre ações reais, né, que venham sustentar o nosso país. Com relação à previsão do nosso PIB, né, para 2021, a nossa previsão é em torno, como você falou, né, entre 3% e 3,5%. Essa é a perspectiva. Mas nós fomos de novo surpreendidos, porque nós fechamos dezembro muito bem, tá? E de repente nós tomamos outra pancada com relação a essa pandemia agora no primeiro trimestre. Como é que eu vejo tudo isso, né? Com todo respeito, né? Tem que se cumprir rigorosamente todas as normas digamos, que a pandemia recomenda, tá? Agora, eu volto a dizer, concordar com você, o nosso comércio do Brasil, de Pernambuco e do mundo, e de Araripina aqui, não tem nada a ver com o crescimento de pandemia, tá? A nossa indústria não tem nada a ver com isso. Do meu ponto de vista, o comércio tem que abrir normalmente, todos temos que trabalhar. Agora, temos que respeitar. Se o povo não se educar para tratar esse momento diante da dificuldade que ele nos exige, aí sim, nós vamos continuar piorando. Agora, eu não posso culpar em momento nenhum, né, os meios econômicos, geradores de emprego e de renda que sejam responsáveis, né, por essa situação, Roberto.
Fica até imprevisível, né, dizer aí como será o PIB brasileiro em 2021, porque com essa pandemia ninguém sabe onde é que nós vamos parar, não, né?
Fica imprevisível porque nós temos, em média, de 26 estados no Brasil, e a gente às vezes observa uma torre de Babel, ninguém fala a mesma língua, e a gente não pode mensurar um crescimento em cima de uma instabilidade, né? Eu sempre gosto de dizer que instabilidade não é boa para ninguém. Então, quando há uma instabilidade, principalmente emocional, fica difícil de você fazer uma perspectiva boa. Mas eu continuo acreditando no Brasil, e nós somos aí um principal celeiro, né, de alimentação do mundo. Nós temos um PIB muito forte na área de serviços, na área de indústria, e temos ampla capacidade de reação. Agora vai depender fundamentalmente da nossa gestão e da colaboração da sociedade em relação ao momento que nós estamos passando, Roberto.
E ontem foi divulgado aí pela imprensa, né, e também pelos órgãos competentes, né, em relação aí ao desemprego nos estados. A Bahia, por exemplo, é o estado que tem mais desempregado, relativamente falando, né? É o estado que tem mais pessoas sofrendo aí com essa questão do desemprego. E lá, o governador Rui Costa, do PT, já decretou lockdown já faz algumas semanas. Então, a tendência é gerar mais desemprego naquele estado. Agora, Valdir, eu queria perguntar a você sobre as medidas tomadas aí pelos estados, pelos governadores e também pelos municípios.
Olha, quando você falou em desemprego, né? Você falou em desemprego, você observa as nossas gestões, né? Ontem eu até te mandei uma publicação, Maranhão, Pará, Amazonas e alguns estados do Nordeste, a informalidade chega a 65%. Isso é lamentável. É, a informalidade chega a 65%. Tá? Isso demonstra que a gestão não está atuando como manda o figurino econômico. Isso é fato. Tá? Agora, você perguntou sobre as tomadas de decisões dos governadores?
Sim, exatamente. Estados e municípios, o que está sendo agora tomado essas decisões com relação à pandemia? Alguns já decretando lockdown, por exemplo, o prefeito Edinho Silva, de Araraquara, lá em São Paulo, ele já tem mais de mês que decretou lockdown lá, e lá é lockdown mesmo, o cara não pode sair nem de casa, só sai com autorização para ir comprar alguma coisa no mercado ou numa farmácia. É tudo fechado, posto de combustível, tudo fechado. E tem um mês que ele fechou tudo e continua aumentando os casos lá, Valdir.
Essa matemática não está fechando, né, Roberto? Isso, nós vamos repetir o que nós falamos anteriormente, que, né, eu não sou especialista em medicina, a minha medicina ela é financeira, ao longo do tempo nossa chamada doutorado nessa área. Agora, do ponto de vista econômico, essas medidas já foram provadas que não resolvem. Né? Isso já é fato. O que está deixando, né, transparente e claro que essa situação só pode ser melhorada com o comportamento de uma sociedade. Eu sempre gosto de citar o Japão como exemplo. Né? O Japão, de janeiro de 2020 a março de 2021, o Japão perdeu, infelizmente ninguém quer perder ninguém, mas o Japão perdeu 5.500 pessoas, né? E o Japão nunca parou de trabalhar. Agora, o Japão, como tem educação muito mais evoluída do que a nossa, as pessoas não podem falar alto na rua, as pessoas não podem andar sem máscara, as pessoas têm que ter higiene total, distanciamento, suspensão de eventos, tá? Essa semana eu estive na Caixa Econômica, aqui em Araripina, né? Num banco também, e do cidadão dentro de uma agência fechada, né, em torno de 30 pessoas, um cidadão em torno de 60, 70 anos, sem máscara e falando alto dentro do ambiente. Aquilo ali é um risco total para quem está do lado, mesmo de máscara. Então, o que acontece? A nossa falta de educação está nos levando a esse dilaceramento dessa crise que nós estamos passando hoje, não só no Brasil, mas que está prejudicando o mundo todo, Roberto.
Pronto, Rodi, só para encerrar, a pergunta do ouvinte aqui é o... não colocou o nome, mas ele é do Piauí, 89 é Piauí. Ele disse, temos que trabalhar ainda mais com a merreca do auxílio, que agora é só R$250, Rodi.
Olha, por mais que seja uma merreca, quando você multiplica, ele pesa nos cofres do governo, né? Ele pesa no bolso do governo, que tem um déficit fiscal impressionante, que tem uma dívida pública mobiliária sempre de quase 5 trilhões. Mas, só para falar de Pernambuco agora, né, Pernambuco recebeu 18 bilhões de reais desse auxílio. Né? Foi injetado em Pernambuco quase 18 bilhões de reais. Né? O PIB pernambucano, em 2020, ele caiu apenas 1,9. Né? 1,9. Não foi nem isso, foi 1,3 o PIB pernambucano caiu. tipo pernambucano, caiu muito menos do que o brasileiro.
O que ele quis falar aqui foi o seguinte, que se ele não puder trabalhar nem de forma informal, nem formal, né, com emprego carteira assinada e também nem ir para a rua vender seu picolé, um exemplo, né? E ele vai deixar de ganhar um valor maior, que dá para sustentar sua família e ficar com apenas 250, entendeu?
Com certeza, realmente é um valor que você não pode sobreviver com esse valor. Ele vai complementar a sua parte formal, a sua parte informal, né? Essa contribuição é para aqueles que não estão trabalhando. Eu concordo com ele plenamente, né? Eu não discordo em nenhuma vírgula com esse rapaz, tá? Mas o que eu quis dizer é só sobre o custo que isso representa para o Brasil. E falando em Pernambuco, Pernambuco recuou muito menos, ou seja, está em torno de um terço em relação ao Brasil, ou menos de um terço, e Pernambuco hoje vem crescendo o PIB com uma boa perspectiva, e a nossa cidade Araripina está entre as 20 cidades que mais produzem em Pernambuco, Roberto.
Eu quero até conversar mais na frente aí com o Josenberg Laurentino, da FIEP, sobre esse assunto aí, esse crescimento, geração de emprego. E o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, já que você falou aqui no estado, no nosso estado, ele está demonstrando aí, pelo menos, aí um equilíbrio maior do que os outros governadores. Por exemplo, lá o de São Paulo, o João Dória, lá que também já decretou fase vermelha, e lá fecha tudo, né? Os restaurantes. Aqui, pelo menos, a gente está podendo aí, está com o comércio, os restaurantes, tudo normal durante a semana, final de semana fecha, está havendo um equilíbrio, né?
Tá, isso é notório, né? Todo mundo enxerga isso. A gestão pernambucana, ela é muito diferente do Ceará, do Piauí, do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, tá? E Pernambuco, na realidade, a gente nunca passou por um lockdown extremo, né? Pernambuco sempre apresentou uma flexibilidade, né, em relação a isso. É por isso que nós caímos menos. Tá? E Pernambuco não é um estado, digamos, que está disparado essa pandemia. Pernambuco é um estado que vem fazendo uma gestão, eu diria que equilibrada nesse controle da pandemia. Porém, nós sabemos que os nossos leitos não são cabíveis somente à nossa população, e sim a qualquer região do Ceará, do Piauí que precisar, nós temos que atender, porque isso é regra do SUS. Mas, voltando a falar em Pernambuco, A gestão aqui é completamente diferente na pandemia dos estados que você citou, Roberto.
É por isso que Pernambuco está aí, né? Caindo, o PIB caiu apenas 1,3, como você disse. Araripina continua gerando emprego, então está havendo equilíbrio também aqui na gestão municipal.
Pernambuco tem 185 municípios. Araripina está entre os 20 que mais contribuem para o PIB pernambucano.
Pronto, está aí, né? A prova de que está havendo aí um equilíbrio também na gestão municipal aqui durante a pandemia. Bom, Valdir, a conversa... Oi.
Só para fechar, eu não gosto muito de ficar falando só no PIB brasileiro. E Pernambuco, como é que está? E Araripina, nossa cidade, como é que está? Então, eu acho que agora ficou um pouco mais claro aí em relação à nossa performance econômica, Roberto.
Com certeza. Valeu, meu irmão. Foi um prazer conversar com você novamente.
Pode fazer um agradecimento?
Pode sim, fica à vontade.
Olha, dia 8 de março foi Dia Internacional das Mulheres. Tá? Eu queria aqui homenagear algumas mulheres de Araripina, né? Algumas professoras históricas de Araripina. Eu queria aqui fazer homenagem à dona Áurea, minha professora de português, a dona Lali também, que foi minha professora de português, a dona Dalva Moura, que foi minha professora de matemática, e a minha eterna dona Elodie, mãe do Dr. Carlos da Clínica do Coração, que foi minha professora de inglês, tá? E também a minha mãe, né, que me deu reggae e compasso para essa vida de luta tão difícil. Então, homenagem a todas as mulheres do Brasil, de Araripina, em especial, Roberto, essas cinco que eu citei, que contribuíram e muito e contribuem para a educação do nosso município, Roberto.
Obrigado, Valdir. Aí eu aproveito também e homenageio a minha mãe, dona Lindalva de Sá Gonçalves, que está no céu desde 2014, está lá intercedendo aqui por a gente, pela família. Mamãe, muito obrigado. Mamãe foi minha professora de português, de inglês, de matemática, de história, geografia, e ainda dava umas palmadas quando tinha tempo. E eu agradeço todo dia, Valdir, ainda.
A minha minha foi de economia.
Um abraço, Valdir. Foi bom falar com você. Um
grande abraço, abraço a todos.
Agora, 8 horas e 5 minutos em Pernambuco. Vamos ao intervalo aqui na Araria. Sistema Betson vai para o apoio cultural e já já estaremos de volta.
Jornalismo com credibilidade.